Tenha coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Até, se me perdoa, só te interromper uma coisa falando naquele trecho da intervenção norte-americana, governador.
Mais alto.
Quando eu estava falando sobre a intervenção norte-americana do Departamento Norte-Americano de Justiça aqui no Brasil, eu preguei uma faixa na frente da Procuradoria-Geral da República, onde ficava seu Deltan Dallagnol e aqueles filhotes da direita concursada, enorme, escrito Welcome FBI, porque é exatamente, sejam bem-vindos, já que é isso que vocês estão fazendo, pegando o que há de mais podre no regime jurídico, pegando a coisa que é mais torturante dentro do sistema legal norte-americano, que é o processo de delação premiada, que nada mais é do que valorizar a caguetagem, valorizar o dedodurismo, que é a coisa mais baixa, vergonhosa, e que aqueles que o praticaram estão ricos em suas ilhas, em Angra dos Reis e nas demais regiões Brasil afora, que eram todos funcionários de carreira, tipo Pedro Barusco, Renato Duque e todos os outros. Mas a gente viu que aquilo era uma interferência para interromper a soberania nacional através do processo eleitoral. Tudo aquilo foi feito não só para prender um partido, para criminalizar um partido, mas para prender um homem, o seu amigo Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu queria falar isso também com o Dom.
Sem a menor sombra de dúvida. Agora veja bem, eu gosto sempre de botar as coisas. Eu sou amigo do Lula, eu conheço ele há muito tempo, admiro. Nasceu lá em Garanhuns, veio num caminhão de...
Pau de Arara?
Pau de Arara para São Paulo. Não. Entrou numa escola técnica, foi torneiro, foi crescendo intelectualmente, aprendendo e tal. Mas o Lula cometeu erros também.
Claro.
E eu fico furioso. Outro dia eu fiz uma crítica ao Haddad. O Haddad fazendo uma entrevista, um live no blog do Alexandre Frota. O Alexandre Frota é o cara que colocou contra nós aqui no Paraná, contra mim, inclusive, as tais fake news, as mentiras, que a gente não podia combater porque mandava através do WhatsApp, era a pessoa que recebia, não era pública, mas mandaram aos milhões. E que isso depois foi usado, inclusive, na campanha do Senado, quando o tal Dorio Visto comprou 5 ou 10 mil chips de telefone para falar mal da gente, plantar mentiras, junto com o Rato e o Bolsonaro, de uma forma que nós não soubéssemos e não pudéssemos responder. Começaram a bater em mim. Olha, para mim, o Haddad conversar com esse cara que plantou fake contra ele, contra o Lula e contra todos os companheiros progressistas do Brasil, é a mesma coisa, tem a mesma indignação, como se, por exemplo, o Lula amanhã fosse dar uma entrevista num blog do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro, porque os dois brigaram com o Bolsonaro. Então ele diz, não, mas ele brigou com o Bolsonaro. Ele brigou com o Bolsonaro, mas continua sendo o crápula que defendeu esse regime todo, e que o Bolsonaro foi um instrumento eleitoral para o capital financeiro tomar conta do Brasil. Que coisa mais tola. Tá, eu fiz uma ironia, eu acho que o sarcasmo é ironia, diz, corrigem erros e distribuem e batidas pesadas no autoritarismo, e diz o seguinte: bom, me diziam eles, nos programas que comandaram, não, ele quer entrar nesse eleitorado do Alexandre Frota, nessa bolha.
Nunca.
Bom, se ele quer entrar nessa bolha, então ele faz uma entrevista com o Alexandre Frota, os dois pelados numa sauna, porque é a bolha do eleitorado Alexandre Frota, que é artista pornô. Caíram em cima de mim. Ai, que traidor. Traidor do quê? Quem é que defendeu a Dilma e o PT lá no Senado da forma que eu defendi, enquanto eles se escondiam com o rabo entre as pernas? Tem nada disso, não. Mas a gente tem que tomar posição e tem que exercer com firmeza o direito de ser crítico em favor do país e dos trabalhadores do Brasil.
Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu, por isso que eu sou sempre não só eleitor, mas fã do senhor. É, governador, eu gostaria de agora puxar um outro papo com você, se ainda tiver tempo e ainda quiser. Eu gostaria de perguntar mais uma coisa. É, em 96, o governador foi relator da CPI dos precatórios. Me lembro daquela CPI que levou bastante gente foi para inclusive condenados. Agora a gente vai ter uma CPI da Covid, também do seu colega de partido, o Renan Calheiros, que foi um homem muito firme, inclusive também na defesa ali, apesar de ser a favor na época do golpe, ele conseguiu manter os direitos políticos da Dilma. É, a atuação dele manteve. Eu queria saber a respeito dessa CPI.
Olha, é um pouco diferente.
Da Covid.
Não esqueça que eu era senador.
Senador,
ele foi, sim, o condutor do golpe. Ele era líder da bancada do PMDB e eu estava me colocando fortemente contra o golpe. Ele me tirou de todas as comissões do Senado para mim não poder falar e não ter voto. Mas ele foi o promotor daquilo tudo. Inclusive eu fiquei depois horrorizado quando vi pessoal vítima do golpe apoiando o Renan em Alagoas. Não entendi aquilo até hoje. Eu não sei fazer esse tipo de aliança. É, desmoraliza. Essa gente tem uma cara só, mas tem tantas máscaras que num determinado momento a gente não sabe mais qual é a cara realmente que eles têm. Assim não dá. Essa frase, essa ideia não é nem minha. É do Jorge Luiz Borges, o famoso escritor cego argentino, que é uma maravilha.
Ele é maravilhoso.
Diz, não consigo reconhecer sua cara de tantas máscaras que você usa. Eu não quero essa política. Eu quero coisa clara. Agora, outra coisa que vocês precisam ter sempre quando coloco essa justificativa para o Renan, é que foi ele que apresentou a proposta do Banco Central Independente no Senado. Mas como eu e o Lindbergh eram senadores, nós fomos à luta e impedimos a votação. Então, não é por aí que a gente tem que fazer a mudança das coisas.
Não.
Realmente não é por aí. Agora, nós estamos num momento terrível. Eu, quando fui senador no meu primeiro mandato, nós tínhamos alguns intelectuais, um que defendia o Nióbio brasileiro, que era consultor do Senado, e o Bautista Vidal, que era um intelectual maravilhoso.
Até a filha dele não foi presa.
Curitiba, teve um infarto, eu recolhi na minha casa, levei no hospital do Constantino, no Hospital do Coração.
Do Rio Grande do Norte,
né? Ele ficou comigo aqui. Ele morreu. Mas a filha do Bautista Vidal,
sim,
que é funcionária da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte e auditora, descobriu outro dia que um juiz e uma funcionária do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Norte tinham feito um trambique de criar um dia e um mês de ações a favor da cidadania. Registraram a patente do símbolo da cidadania, que foi incorporado à lei, e fizeram um negócio de vender livrinhos por 3 milhões e 800 mil reais para o Estado, numa superfaturação escandalosíssima.
Um trambique, né?
Essa moça fez a denúncia.
Sim.
A
Aline,
nossa,
né?
Fátima Bezerra suspendeu o pagamento, inclusive, por orientação do Tribunal de Contas do Estado. Daí essa moça começou a ser perseguida, e quarta-feira agora, ela recebeu uma ordem judicial para não falar mais no assunto. Mas ela é filha do Bautista Vidal. Ela é uma guerreira como nós.
Sim.
Ela continuou falando no WhatsApp com as pessoas. Decretaram uma prisão dela. Ela está presa incomunicável.
Eu vi.
Agora, veja, quem devia estar preso é o juiz,
claro,
e a moça do Tribunal Eleitoral, que fizeram uma patifaria. Evidentemente uma patifaria. Eu tenho dessa patifaria muito mais convicção que o Dallagnol, que gosta muito de convicção. Ela estava como auditora fiscal defendendo o interesse do governo e do dinheiro do povo do Rio Grande do Norte, está presa. Eu fiz agora há pouco, de tarde, uma live e pus no Facebook. Daí, no Rio Grande do Norte, não devo ter muitos parceiros lá vendo meu Facebook, eu resolvi impulsionar, promover. Botei R$100 e dirigi essa mensagem para a população de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Pararam um pouco, estava escrito lá em análise, de repente liberaram e começou a funcionar. Funcionou por meia hora, saiu do ar. e voltou aquela história em análise, conseguiram tirar do ar o negócio. Então você vê o nível de dominação,
dessas
sistema. Quadrilhas. É claro que eu não vou dizer para você que o judiciário inteiro é corrupto, seria uma imbecilidade da minha parte.
Sim.
Assim como a corrupção não atinge totalmente o Congresso Nacional, nem a sociedade brasileira, mas está muito feio essa dominação. O cara conseguiu fazer uma denúncia e conseguiu prender e botar a moça incomunicável. Quem devia estar preso, se a minha convicção, que é bem alicerçada nas informações, tem valor, era ele. Era o juiz, já devia ter sido afastado.
Claro.
E é um cara que, pelas informações que recebe, domina o judiciário do Rio Grande do Norte, ganhando fortuna com a impressão de livrinhos e patifarias equivalentes. Você imagina, ele patenteou o símbolo numa empresa privada dele e da funcionária do tribunal. E é assim que nós estamos indo. Se a gente não resistir, Magal, com a força com que vocês estão fazendo aí, diz, o Requião exagera, o Magal é exagerado. Se nós não valermos das possibilidades da voz que nós temos, isto vai pro brejo. Daqui a pouco não temos liberdade alguma. Não é a Liane Bautista que eu estou defendendo, que é filha de um amigo meu e que eu conheço, que é seríssima, que cumpriu sua obrigação. É mais do que isso. É a segurança jurídica dos brasileiros, claro, contra o abuso de poder do juiz.
Exatamente.
Você viu o que aconteceu, a fim e a cabo, com o abuso de poder do Sérgio Moro? Detonaram lá no Supremo Tribunal Federal, porque eles no fim não queriam só o Lula, eles queriam prender ministro do tribunal que não pensasse com ele, estavam querendo mandar em tudo. E o Deltan Dallaiol estava lá comprando Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa para ganhar dinheiro em cima de um projeto que era para dar habitação para um trabalhador pobre. Esse tipo de gente
especulando dinheiro
não é admissível na convivência social. Para ele, ou é o estalo do padre Vieira e melhor, ou cadeia. Se não está lá, tem que ir para prisão.
E por falar em prisão, eu queria puxar o último assunto aqui. A gente vai se indo, já caminhando para o final do programa. É sempre um prazer conversar com o governador, mas eu queria as suas impressões, governador, a respeito do STF. O STF aí julgou recentemente aí o presidente Lula, ele voltou com os direitos. Primeiro julgaram incompetência territorial, depois julgaram de fato a suspeição, o que acaba com as decisões tanto terminativas quanto as intelectórias, as diligências todas do processo. Quinta-feira parece que vai ter mais um episódio disso, ou que eles vão referendar algo que não pode ser referendado, uma vez que já foi decisão de colegiado, já foi decisão de segunda turma. Alguma surpresa no STF? Quais são as suas reflexões?
Não vou ter surpresa, não. Inclusive eu antecipei esse julgamento. O golpe foi dado com o Supremo e com tudo, como disse o Romero Jucá. Mas de repente esses caras ligados ao FBI e à CIA queriam derrubar ministros que não pensavam exatamente como ele também. E daí aquele hacker que quebrou o sigilo telefônico dele mostrou isso para o Brasil inteiro. E os ministros perceberam. Parecia bacana quando pegava o pessoal progressista a favor do povo. E alguns ladrões da Lava Jato pegou também. Nós sabemos disso, né? Não foi à toa que o Beto Richa foi para a cadeia. Mas eles pegaram também, e principalmente, pessoas que estavam a favor de um projeto de desenvolvimento do Brasil. Eu insisto com você, eu não vou dizer para você que o Lula não cometeu erro, eu não digo isso de mim. Erros cometemos, mas ele estava numa linha de defesa do interesse do trabalhador. Descurou do desenvolvimento econômico que ele teve a oportunidade de fazer com o crescimento das compras da China, por falta de informação e tal. E naquela história, por exemplo, da CC5, do Banestado, que eu denunciei aqui no Paraná.
Sim.
Quando o Castilho foi lá para os Estados Unidos e fez um acordo com policiais para revelar quem tinha recebido o dinheiro, o Tomás Bastos, que era o nosso ministro da Justiça, mandou tirar o delegado. Que pretexto? Não, nós não podemos bater no pessoal do PSDB. Eles, nas 55 privatizações do Fernando Henrique, receberam comissões e mandaram através de laranjas para fora, e se forem procurar o destino vão descobrir quem são eles. E daí o Lula perde o apoio no Congresso Nacional. Frouxaram. Nós não podemos fazer assim. Frente Ampla é isso. A Frente Ampla botou o Meirelles na Fazenda, botou o Joaquim Levy, botou o Nelson Barbosa, que continua até hoje. E de repente você vê nos jornais que o pessoal da Fundação Perseu Abramo está sendo dirigido, informado pelo Marcos Lisboa, que foi quem escreveu a ponte para o futuro do Fernando, do
Temer,
do Michel Temer. Então, esta bagunça chama-se Frente Ampla. Eu quero uma frente nacionalista. Sim. Que incorpore 80% do povo nacional. E para brincar de intelectual aqui, que nós não somos nem pretendemos, é na linha do Jean-Jacques Rousseau, que representa a vontade geral da nação, passando por cima das idiosincrasias partidárias. Precisamos de um governo de transição que nos devolva a democracia, a soberania, a valorização do trabalho, o desenvolvimento econômico. E daí sim, programa único, candidato único para o Brasil, e depois os partidos que se organizem, façam suas propostas e coloquem as suas ideias sobre economia, administração pública e tudo mais. E que isso continue evoluindo civilizatoriamente, como vem acontecendo há muitos anos, com o voto popular. Mas nós não podemos transformar, Felipe Magal, o PT, que foi uma força maravilhosa no Brasil, fez o trabalhador comer 3 vezes, aumentou o salário, acertos incríveis, num credo, numa religião que não tem defeito. Porque se assim for, eu, por exemplo, não sou devoto de credo algum. Eu acho que nós temos que crescer criticamente, conversando e evoluindo. E para mim, essas acusações que me fazem é uma piada. Porque ninguém defendeu mais a estabilidade econômica do Brasil contra a ponte para o futuro, os interesses americanos.
Sem dúvida.
Ninguém bateu mais, depois do momento em que cheguei a acreditar, no começo, na Lava Jato e nessa gente toda comprometida com outros países, do que eu. Tanto que eu joguei mandato, joguei tudo. Não me incomodava se ia ganhar ou perder a eleição. Eu estava querendo é defender o país. Nós temos que ter uma visão crítica de tudo. E eu espero isso. Hoje, honestamente, ninguém tem mais condição de ganhar uma eleição nacional que o Lula, depois de tudo que aconteceu. Mas não cedendo à estabilidade econômico-financeira, querendo privatizar Correio, Caixa Econômica, Petrobras, Banco do Brasil, Furnas. Não é por aí. Uma empresa pública tem que ser estatal, ela presta um serviço essencial para a população. Ela tem que atender a população. Não tem que atender acionistas de Dubai, da China, de Londres, dos Estados Unidos, de Paris ou de Nova York. Tem que atender a população, tem que ser estatal por inteiro. Não todas, evidente. Você veja o que a China está fazendo hoje. Ela está delegando a operação, ela tem um projeto nacional, todo mundo se subordina ao projeto nacional, mas de repente eles não ficam perguntando quem é o dono da máquina de lavar roupa. Sim. De uma mulher que lava roupa para fora e para a vizinhança. Isso não tem importância. Importante é que o país tenha emprego, que a tecnologia cresça, que as pessoas se afirmam, tenham acesso à cultura, à educação, ao processo civilizatório. Nós temos que defender o Brasil, Magal.
Temos que avançar.
O PT é um instrumento para isso. Mas de repente eu percebo que uma parte dessa esquerda toda está de conversa mole.
É.
Uns falam em tudo menos na crítica ao sistema financeiro. Daí não estou falando só do PT, de outros até que foram candidatos a presidente da República.
É.
Querem enrolar quem? Para que o cara quer ser presidente da República?
Pois é.
Para o ego? Não tem nenhuma identidade, não tem nenhuma fraternidade, uma colaboração com o conjunto da população.
Quanto mais
não
experiência.
Pode ser assim.
Exatamente. Governador, é sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela participação. Queria deixar aí suas considerações finais. Um abraço aí do governador aí para todos os nossos ouvintes. Audiência bombando. Muito obrigado pela presença do governador.
Um abraço. Os meus cumprimentos a você, ao pessoal da produção e aos meninos e as meninas do meu velho amigo Bento Benet. Um abração.
Obrigado, governador. Bom descanso, um bom feriado para você. O programa Vamos à Luta de hoje entrevistou o ex-governador, ex-senador do Paraná, o homem mais votado no estado do Paraná, Roberto Requião. Agradecemos a presença, a audiência e a interação de todos. Certo que se pararmos de lutar, morreremos. Nós somos o Vamos à Luta e estamos aqui porque não fazemos fila com pobres de espírito, tampouco com golpistas. Meu nome é Felipe Magal e junto com Diego Torres e Diogo da Silva e André Fernandes no comando da mesa, me despeço aqui. Saúde e socialismo a todos. Até sexta-feira com o Marujo, que vai estar aqui às 17 horas tocando a latinha. Fique agora com mais uma música. Essa é a da orquestra Sapato Furado com vocês. Muito obrigado pela audiência. Valeu todo mundo, pessoal. Até sexta-feira com o Maruja e terça que vem comigo. Vamos à luta.
É descompromissada. Agora trabalha à noite porque ama madrugar.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.